tarde, senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, público que nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa, pela Rádio Digital. Primeiramente, quero me colocar à disposição do deputado Felipe Estevão, dizer que o que depender da bancada federal do Partido Progressista pode contar com a parceria, porque é uma questão que extrapola os limites de Santa Catarina. Então, pode ter certeza que a deputada federal Ângela, os senadores pediam a mim, estão nessa causa com o senhor também. Mas eu venho aqui hoje, nesse momento, na tribuna, fazer uma reflexão. A gente acompanhou as questões envolvendo o agronegócio, ICMS. Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, nós aprovamos, demos a admissibilidade de 4 propostas de sustação dos atos, uma do deputado Volney, uma da bancada do PP, uma da deputada Luciane Carminati, não me recordo agora qual era a outra, tentando tornar mais tranquila, menos traumática, uma situação que vem afetando a economia e a vida dos catarinenses. Ontem mesmo o Confas estendeu até dezembro, dando tempo a nós para regulamentar a situação do ICMS, mas eu venho aqui fazer um depoimento diferente, uma reflexão diferente. Eu não sei o que está acontecendo recentemente, e Santa Catarina é o epicentro disso. O que está acontecendo que, de uma hora para outra, o nosso agricultor, nosso pequeno agricultor, nós não somos o Mato Grosso, nós não temos imensos produtores de grão, de soja. A característica do estado de Santa Catarina é de pequenas cooperativas, pequenos produtores, sejam produtores de queijo, de banana. E falo aqui de queijo de banana porque ontem nós tivemos na CCJ pequenos produtores do norte do estado, de Garuva, Corupá, que tiveram que sair das suas casas, das suas pequenas propriedades e virem até Florianópolis, até a Assembleia Legislativa, tentar lutar contra um projeto que proíbe a utilização de aeronaves para uso de agrotóxico. E vão ter que vir aqui na semana que vem novamente. Temos essas atitudes do governador do estado de Santa Catarina, que, diferente do governo federal, quer punir, quer tratar como inimigo o nosso pequeno produtor, taxando, onerando a sua profissão, aumentar a litoralização, aumentar o êxodo rural, dificultar a produção, onerar, aumentar imposto, o que não foi prometido durante o período eleitoral, aumentar imposto. Eu recebi esse final de semana, pelo WhatsApp, videozinho de ator global falando mal de Santa Catarina e dos nossos produtores, apoiando essa medida. O que ele conhece sobre Santa Catarina, sobre as nossas características? É legal que depois eu recebi um também. Que produção de maconha e cocaína se usa agrotóxico, ou não? Óbvio que, para tentar dar uma conotação que ele merece, deve vir, ele deveria vir aqui a Santa Catarina conhecer o nosso produtor rural, conhecer o produto que ele usa, ou devia ir a Brasília, cobrar da Anvisa, que não sei por que interesse, demora tanto para liberar um novo defensivo agrícola. Também aprendi recentemente isso. E eu falo aqui, presidente Júlio Garcia, como uma pessoa que nasceu no litoral. Eu não conheço tanto assim a agricultura, procuro conhecer, procuro estudar, sou protetor do meio ambiente, eu pratico uma atividade que necessita do meio ambiente limpo, do meio ambiente sem poluição. Agora, que bom quem leu hoje o doutor, o senhor Glauco Olinger, que com os seus 96 anos dá uma aula para quem não conhece, e eu sou um deles, não conheço com tanta profundidade assim, a agricultura de Santa Catarina. Os institutos que são referências para o mundo de Santa Catarina, e faço aqui uma menção à Epagria Sidasc, por exemplo, nós vendemos os nossos produtos para os mercados mais exigentes do mundo. A nossa carne de gado, o nosso leite, a nossa carne suína, o nosso queijo. E faço aqui um paralelo com o que ainda continua sofrendo o produtor de queijo artesanal de leite cru, que teve em 2017 uma lei aprovada aqui no plenário, em 2018, janeiro, sancionada pelo governador e até agora não foi regulamentada. O caso mais grave aconteceu em Seara, há poucos dias, onde vários queijos artesanais de leite cru foram apreendidos pelo Estado num concurso que mede a qualidade, que mede a característica. Concursos esses que, quando acontecem no exterior, Itália, França, o produtor de Santa Catarina ganha medalha, é premiado. Com certeza ele viajou com 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos de queijo, ilegalmente, como se estivesse carregando 1 quilo de maconha ou cocaína. E nós temos as nossas características aqui. Vai lá para o sul do estado, presidente Júlio, vê aquela característica dos italianos. Vai para a Serra, deputado Marcos, tem o queijo serrano. Vai para o Vale do Itajaí, pega as características do queijo de colonização alemã, germânica, e aqui o cara é bandido. Aqui o produto é apreendido. Aqui fazem fundido o queijo, botam para incinerar. É um absurdo, é um absurdo. E o pior dos erros não é errar, porque todo mundo que erra tem a oportunidade de pedir desculpa, de falar que estava errado, de aprender. A pior coisa que acontece a quem erra é manter o erro, é ser teimoso, é ser arrogante. E é isso que está acontecendo em Santa Catarina hoje. A pessoa se beneficia em determinado momento, engana, e agora, além de permanecer no erro, esquece. Não sei se proposital ou sem querer, toma um chá de esquecimento e começa a cuspir no prato que comeu. Nós comemos muito menos hectare do que o Japão, que por hectare se alimenta com 11 quilos de defensivos agrícolas e tem uma longevidade a dar inveja até ao senhor Glauco Olinger, que está muito acima da nossa média. Eu não sei se o deputado Ismael... Desculpa, deputado.
Se me permite, tem uma parte? Presidente, líder. João Amin, sobre essa questão do Japão, me parece que é 10 quilos por hectare, o Brasil é 6, só para ter esse paralelo. Mas eu gostaria, Vossa Excelência falava muito aqui do produtor, e nós estamos preocupados com isso, e eu falava segunda-feira com um produtor em Chapecó, ele disse, eu estou a pronto de dispensar 100 funcionários da empresa e vou produzir no Rio Grande do Sul. Ou eu faço isso ou eu vou quebrar. Né? Parabenizou o parlamento pela guerra, pela bandeira que hasteamos aqui. Agora, mais do que nunca, é preciso que o senhor governador tenha bom senso e, de fato, defenda o emprego, e não só o emprego, o nosso consumidor lá na ponta, né? O catarinense que está na ponta vai pagar o preço de uma decisão, eu diria, um tanto quanto nebulosa. Obrigado.
Perfeito, deputado Ismael. Nós, aqui em Santa Catarina, o ministro, então ministro do governo do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, ali pelos anos 2000, 2001, foi a São Joaquim e analisou, juntamente com o pessoal da Embrapa e da SIDASC, as características da nossa uva de altitude. Era um gaúcho, não me recordo o nome agora do então ministro. Ele ficou com uma inveja, com uma dor de cotovelo, porque a nossa uva plantada já em altitude tinha um nível de açúcar muito melhor que o do Rio Grande do Sul naquela época. Nós temos o melhor mel do mundo, a banana mais doce, a melhor cerveja artesanal do Brasil, o melhor vinho do Brasil. A gente não aplica vacina no nosso gado, por isso que a gente vende para os mercados mais restritos e exigentes do mundo. E é tudo pequeno produtor. Eu não gosto muito de ficar falando toda hora no Espiridião e na Ângela, porque eu tenho muito orgulho de ser filho deles, mas eu não gosto de comparação. Tem quem goste dele, goste dela, e que não goste de mim, e assim por diante. Meu penteado é diferente do meu pai. Mas eu tenho muito orgulho de ser filho do ex-governador do estado de Santa Catarina, que juntamente com o secretário de Agricultura da época, que conseguiu ser governador também, Espiridião e Wilson Klein Bing, fizeram o programa Troca-Troca, que eu não vou falar que foi o maior, o melhor, mas foi reconhecido internacionalmente, premiando um produtor que não tinha dinheiro, dando recurso, dando equipamento e cobrando com produto e pagando juros, pagando, dando subsídio. Presidente, só mais um minutinho. Então, eu peço aqui uma reflexão. Assim como eu, ninguém precisa ser conhecedor, pode apenas estudar, ou pode ser humilde ao ponto de perguntar. E hoje, o maior conhecedor do estado dá gratuitamente uma entrevista no Moacir Pereira, uma aula, dá uma aula sobre a nossa agricultura. Vamos consultar as pessoas que entendem, para não se manter no erro e até para dar uma aula de humildade. Muito obrigado.